Canto oitavo. Na primeira figura se detinha o catual que vira estar pintada, que por divisa um ramo na mão tinha, a barba branca, longa e penteada. Quem era e por que causa lhe convinha a divisa que não tem na mão tomada? Paulo responde, cuja voz discreta o mauritânio sábio lhe interpreta. Estas figuras todas que aparecem, bravos em vista e feros nos aspectos, mais bravos e mais feros se conhecem, pela fama, nas obras e nos feitos. Antigos são, mas ainda resplandecem. Qual o nome, entre os engenhos mais perfeito? E este que vês é luso, donde a fama, o nosso reino Lusitânia chama. Foi filho e companheiro do Tebano, que tão diversas partes conquistou. Parece vindo ter ao ninho hispano, seguindo as armas que contínuo usou. Do Douro, o Guadiana, o Campo, o Fano, já dito Elísio, tanto o contentou, que ali quis dar aos já cansados ossos eterna sepultura e nome aos nossos. O ramo que lhe vês para a divisa, o verde Tirso foi de Baco usado, o qual a nossa idade mostra e avisa que foi seu companheiro e filho amido. Vês outro que do Tejo a terra pisa, depois de ter tão longo mar arado, onde muros perpétuos edifica e templo a palas em que memória fica. Ulisses é o que faz a santa casa, a deusa, que lhe dá a língua facunda, que, se lá na Ásia Troia insigne a brasa, cá na Europa Lisboa ingente funda. Quem será, estoutro cá, que o campo arrasa, de mortos, com presença furibunda? Grandes batalhas têm desbaratadas, que as águias nas bandeiras têm pintadas. Assim o gentio diz, responde o Gama, e este que vês, pastor já foi de gado, Viriato sabemos que se chama, destro na lança mais do que no cajado, injuriada tem de Roma a fama, vencedor, invencível, afamado. Não tem com ele, não, nem ter puderam, o primor que com Pirro já tiveram. Com força, não, com manha vergonhosa, a vida lhe tiraram que os espanta, que o grande aperto, em gente ainda que honrosa, às vezes leis magnânimas quebranta. Outro está aqui que, contra a pátria irosa, degradado, conosco se levanta. Escolheu bem com quem se levantasse, para que eternamente se ilustrasse. Vês, conosco também vence as bandeiras dessas aves de Júpiter validas, que já naquele tempo as mais guerreiras, gentes de nós souberam ser vencidas. Olha tão subtis artes e maneiras para adquirir os povos tão fingidas. A fatídica serva que o avisa, ele é sertório e ela a sua divisa. Olha, estoutra bandeira, e vê pintado o grã progenitor dos reis primeiros. Nós, húngaro, o fazemos, porém nado, creem ser em Lotaríngia os estrangeiros, depois de ter com os mouros superado galegos e leoneses cavaleiros. A casa santa passa ao Santo Henrique, porque o trono dos reis se santifique. Estrofe 10. Quem é, me diz, este outro que me espanta? Pergunta o Malabar maravilhado. Que tantos esquadrões, que gente tanta, com tão pouca tem roto e destroçado. Tantos muros, aspérrimos quebranta, tantas batalhas dá, nunca cansado, tantas coroas tem por tantas partes, a seus pés derribadas e estandartes. Este é o primeiro Afonso, disse o Gama, que todo Portugal aos mouros toma, por quem, no estígio lago, jura a fama, de mais não celebrar nenhum de Roma. Este é aquele zeloso a quem Deus ama, cujos braços o mouro inimigo doma, para quem de seu reino abaixa os muros, nada deixando já para os futuros. Se César, se Alexandre rei tiveram tão pequeno poder, tão pouca gente, contra tantos inimigos quantos eram, os que desbaratava este excelente. Não creias que seus nomes se estendera com glórias imortais tão largamente, mas deixa os feitos seus inexplicáveis, vê que os de seus vassalos são notáveis. Este que vês olhar com gesto irado para o rompido aluno mal sofrido, dizendo-lhe que o exército espalhado recolha e torna ao campo defendido. Torna ao moço do velho acompanhado, que vencedor o torna de vencido, Egas Muniz se chama o Forte Velho, para leais vassalos claro espelho. Vê-lo cá vai com os filhos a entregar-se, a corda ao colo, nu de seda e pano, porque não quis o moço sujeitar-se, como ele prometera ao castelhano. Fez conciso e promessas levantar-se, o cerco, que já estava soberano, os filhos e mulher obriga a pena, para que o senhor salve a si condena. Não fez o cônsul tanto, que cercado, foi nas forças caudinas de ignorante, quando a passar por baixo foi forçado, do samnítico jugo triunfante, e este, pelo seu povo injuriado, assim se entrega só firme e constante. Estoutro a si e os filhos naturais, e a consorte sem culpa que dói mais. Vês este que, saindo da cilada, dá sobre o rei que cerca a vila forte. Já o rei tem preso e a vila descercada, ilustre feito, digno de Mavorte. Vê-lo cá vai pintando nesta armada, no mar também aos mouros dando a morto, tomando-lhes as galés, levando a glória da primeira marítima vitória. É, Dom Fuas Roupinho, que na terra e no mar resplandece juntamente com o fogo que acendeu junto da serra de Abila nas galés da maura gente. Olha como, em tão justa e santa guerra, de acabar pelejando está contente. Das mãos dos mouros entra a feliz alma, triunfando nos céus com justa palma. Não vês um ajuntamento de estrangeiro, trajo, sair da grande armada nova, que ajuda a combater o rei primeiro, Lisboa, de si dando santa prova. Olha Henrique, famoso cavaleiro, a palma que lhe nasce junto à cova. Por eles mostra Deus milagre visto, germanos são os mártires de Cristo. Um sacerdote vê brandindo a espada contra a Ronches, que toma por vingança de Leiria, que de antes foi tomada, por quem, por uma famede, enresta a lança. É Teutónio, prior, mas vê cercada Santarém e verás a segurança da figura nos muros que primeira, subindo, ergueu das quines a bandeira. Estrofe 20. Vê-lo cá, donde Sancho desbarata os mouros de Vandália em fera guerra, os inimigos rompendo, o alferes mata e o hispálico pendão derriba a terra. Mem Muniz é, que em si o valor retrata, que o sepulcro do pai com os ossos serra, digno destas bandeiras, pois sem falta, a contrária derriba e a sua exalta. Olha aquele que desce pela lança, com as duas cabeças dos vigias, onde a cilada esconde com que alcança a cidade por manhas e ousadias. Ela por armas toma a semelhança do cavaleiro que as cabeças frias na mão levava, feito nunca feito, Giraldo sem pavor é o forte peito. Não vês um castelhano que é gravado de Afonso IX rei pelo ódio antigo, dos de Lara com os mouros é deitado, de Portugal fazendo-se inimigo. Abrantes vila toma, acompanhado dos duros infiéis que traz consigo, mas vê que um português com pouca gente o desbarata e o prende ousadamente. Martim Lopes se chama o cavaleiro, que destes levar pode a palma e o louro, mas olha um eclesiástico guerreiro que em lança de aço torna o bago de ouro. Vê-lo entre os duvidosos tão inteiro, em não negar batalha ao bravo mouro. Olha o sinal no céu que lhe aparece, com que nos poucos seus o esforço cresce. Vós, vão os reis de Córdoba e Sevilha, rotos, com os outros dois e não de espaço. Rotos, mas antes mortos, maravilha, feita de Deus que não de humano braço. Vês? Já a vila de Alcácer se humilha, sem lhe valer defesa o mordaço, a Dom Mateus, o bispo de Lisboa, que a coroa da palma lhe coroa. Olha um mestre que desce de Castela, português nação como conquista, a terra dos Algarves, e já nela não acha que quem por armas lhe resista. Com manha, esforço e com benigna estrela, vilas, castelos toma à escala vista. Vês da vila tomada aos moradores em vingança dos 7 caçadores. Vês, com bélica astúcia ao mouro ganha, Silves, que com ele ganhou com força ingente. É Dom Paio Correia, cuja manha e grande esforço faz em vez à gente. Mas não passes os 3 que em França e Espanha se fazem conhecer perpetuamente. em desafios, justas e torneios, nelas deixando públicos troféus. Vê-los, com o nome vêm de aventureiros, a castela, onde o preço só os levaram, dos jogos de Belona verdadeiros, que com dano de alguns se exercitaram. Vê mortos os soberbos cavaleiros, que o principal dos três desafiaram, que Gonçalo Ribeiro se nomeia, que pode não temer a lei leteia. Atenta num, que a fama tanto estende, que de nenhum passado se contenta, que a pátria, de que um fraco fio pende, sobre seus duros ombros a sustenta. Não no vês tinto de ira, que repreende a vil desconfiança inerte e lenta, do povo, e que faz que tome o doce freio, de rei seu natural e não de alheio. Olha, por seu conselho e ousadia, de Deus guiada só e de santa estrela, só pode o que impossível parecia, vencer o povo ingente de Castela. Vês, por indústria, esforço e valentia, outro estrago e vitória clara e bela, na gente assim feroz como infinita, que entre o Tarteso e Guadiana habita. Estrofe 30. Mas não vês quase já desbaratado o poder lusitano pela ausência do capitão devoto que, apartado, orando invoca a suma e trinescência. Vê-lo com pressa já dos seus achado, que lhe dizem que falta resistência contra poder tamanho e que viesse, porque consigo esforço aos francos desse. Mas olha com que santa confiança, que ainda não era tempo, respondia, com quem tinha em Deus asseguraria da vitória que logo lhe daria. Assim Pompílio, ouvindo que a possança dos inimigos a terra lhe corria, a quem lhe a dura nova estava dando, pois eu, responde, estou sacrificando. Se quem com tanto esforço em Deus se atreve, ouvir quiseres como se nomeia, português Cipião chamar-se deve, mas mais de Dom Nuno Álvares se arreia, ditosa pátria que tal filho teve. Mas antes, pai, que enquanto o sol rodeia este globo de Ceres e Netuno, sempre suspirará por tal aluno. Na mesma guerra vê que presas ganha, estoutro capitão de pouca gente, comendadores vence e o gado apanha, que levavam roubado ousadamente. Outra vez vê que a lança em sangue banha, destes só por livrar com o amor ardente. O preso amigo, preso por leal, Pero Rodrigues é do Landroal. Olha este desleal o como paga, o perjúrio que fez e vil engano. Gil Fernandes é de Elvas quem o estraga e faz vir a passar o último dano. De Xerez rouba o campo e quase alaga com o sangue de seus donos castelhano. Mas olha Rui Pereira que com o rosto faz escudo às galés de anteposto. Olha que 17 lusitanos neste outeiro subidos se defendem, fortes de 400 castelhanos que em derredor pelo estomar se estendem. Porém logo sentiram, com os seus danos, que não só se defendem, mas ofendem, digno feito de ser no mundo eterno, grande no tempo antigo e no moderno. Sabe-se, antigamente, que 300 já contra 1000 romanos pelejaram, no tempo que os viris atrevimentos de viriato tanto se ilustraram, e um deles, alcançando vencimentos memoráveis, de herança nos deixaram, que os muitos, por ser poucos, não temamos, o que depois 1000 vezes amestramos. Olha cá dois infantes, Pedro e Henrique, progênere generosa de Joana, aquele faz que fama ilustre fique, dele em Germânia, com que a morte engana. E este que ela nos mares o publique, por seu descobridor e desengana, de seita a maura túmida vaidade, primeiro entrando as portas da cidade. Vês o conde Dom Pedro que sustenta dois cercos contra toda a barbária? Vês outro conde está que representa em terra Marte em forças e ousadia de poder defender se não contenta Alcácer da ingente companhia, mas do seu rei defende a cara vida pondo por muro a sua ali perdida. Outros muitos verias que os pintores aqui também por certo pintariam, mas falta-lhe pincel, faltam-lhe cores, honra, prémio, favor, que as artes criam. Culpa dos viciosos sucessores, que degeneram, certo, e se desviam, do ilustre e do valor dos seus passados, em gostos e vaidades atolados. Estrofe 40. Aqueles pais ilustres que já deram princípio à geração que deles pende, pela virtude muito então fizeram, e por deixar a casa que descende. Cegos, que dos trabalhos que tiveram, se alta fama e rumor deles se estende, escuros deixam sempre seus menores, com lhe deixar descansos corruptores. Outros também há grandes e abastados, sem nenhum tronco ilustre de onde venham, culpa de reis que às vezes a privados, dão mais que a mil que esforço e saber tenham. E estes os seus não querem ver pintados, crendo que cores vás lhe não convenham. E, como a seu contrário natural, a pintura que fala querem mal. Não nego que há, contudo, descendentes do generoso tronco e casa rica, que com costumes altos e excelentes sustentam a nobreza que lhe fica. E se a luz dos antigos seus parentes neles mais o valor não clarifica, não falta ao menos nem faz escura, mas destes acha poucos a pintura. Assim está declarando os grandes feitos o Gama, que lhe mostra a vária tinta, que a douta mão tão claros, tão perfeitos, do singular artífice ali pinta. Os olhos tinha prontos e direitos, o que atual na história é bem distinta. Mil vezes perguntava e mil ouvia as gostosas batalhas que ali via. Mas já a luz se mostrava duvidosa, porque a lâmpada grande se escondia, debaixo do horizonte luminosa, levava aos antípodas o dia. Quando o gentil e a gente generosa dos naires da nau forte se partia, a buscar o repouso que descansa os laços animais na noite mansa. Entretanto, os arúspices famosos, na falsa opinião que em sacrifícios antevêm sempre os casos duvidosos por sinais diabólicos e indícios, mandados do rei próprio, estudiosos, exercitavam a arte e seus ofícios sobre esta vinda desta gente estranha que às suas terras vem da ignota Espanha. Sinal lhe mostra o demo verdadeiro, que como a nova gente lhe seria, jugo perpétuo, eterno cativeiro, destruição de gente e de valia. Vai-se espantando o atónito agoureiro, dizer ao rei, segundo o que me entendia, os sinais temerosos que alcançara nas entranhas das vítimas que olhara. É isto mais se ajunta que um devoto, sacerdote da lei de Mafamede, dos ódios concebidos não remoto, contra a divina fé que tu deixede, em forma do profeta, falso e noto, que do filho da escrava Agar procede. Baco, odioso em sonhos lhe aparece, que de seus ódios ainda se não desce. E diz-lhe assim, guardai-vos, gente minha, do mal que se aparelha pelo inimigo, que pelas águas úmidas caminha, antes que esteis mais perto do perigo. Isto dizendo, acorda o Mourozinha, espantado do sonho, mas consigo. Cuida que não é mais que sonho ousado, torna a dormir quieto e sossegado. Torna Baco, dizendo, não conheces o grão legislador que a teus passados tem mostrado o preceito a que obedeces, sem o qual foreis muito batizados? Eu por ti, rudo, velo, e tu adormeces. Pois saberás que aqueles que chegados de novo são serão muito grande dano da lei que eu dei ao néscio povo humano. Estrofe 50. Enquanto é fraca a força desta gente, ordena como em tudo se resista, porque, quando o sol sai, facilmente, se pode nele pôr a aguda vista. Porém, depois que soube claro e ardente, se a agudeza dos olhos o conquista, tão cega fica, quanto ficareis, se raízes criar não lhe tolheis. Dito isto, ele e o sono se despede. Tremendo, ficou atónito o agareno. Salta da cama, lume aos servos pede, lavrando nele o fervido veneno. Tanto que a nova luz que ao sol precede, mostrara rosto angélico e sereno. Convoca os principais da torpe seita, aos quais do que sonhou dá conta estreita. Diversos pareceres e contrários ali se dão, segundo o que entendiam. Astutas traições, enganos vários, perfídias inventam e teciam. Mas, deixando conselhos temerários, destruição da gente pretendiam, por manhas mais sutis e ardis melhores, compeitas adquirindo os regedores. Compeitas, ouro e dádivas secretas, conciliam da terra os principais, e com razões notáveis e discretas, mostram-se a perdição dos naturais, dizendo que são gentes inquietas, que, os mares discorrendo ocidentais, vivem só de piráticas rapinas, sem rei, sem leis humanas ou divinas. Oh, quanto deve o rei que bem governa, de olhar que os conselheiros ou privados, de consciência e de virtude interna, e de sincero amor sejam dotados. Porque, como este posto na suprema cadeira, pode mal dos apartados, negócios ter notícia mais inteira, do que lhe der a língua conselheira. Nem tampouco direi que tome tanto, em grosso, a consciência limpa e certa, que se enleve num pobre e humilde manto, onde a ambição acaso ande encoberta. E quando um bom em tudo é justiçanto, em negócios do mundo pouco acerta, que mal com eles poderá ter conta, aquieta a inocência em só Deus pronta. Mas aqueles avaros catuais, que o gentílico povo governavam, induzidos das gentes infernais, o português despacho dilatavam. Mas o Gama, que não pretende mais, de tudo quanto os mouros ordenavam, que levar a seu rei um sinal certo, do mundo se deixava descoberto. Nisto trabalha só, que bem sabia, que depois que levasse esta certeza, armas o naus e gente mandaria, Manuel, que exercita a suma alteza, com que a seu jugo e lei se meteria, das terras e do mar a redondeza, que ele não era mais que um diligente descobridor das terras do Oriente. Falar ao rei gentio determina, porque com seu despacho se tornasse, que já sentia em tudo da malina gente impedir-se quanto desejasse. O rei, que da notícia falsa e indina, não era de esperar que se espantasse, que tão crédulo era em seus agouros e mais sendo afirmados pelos mouros. E este temor lhes fria o baixo peito, por outra parte a força da cobiça, a quem por natureza está sujeito, um desejo imortal que lhe assede e atiça. Que bem vê que grandíssimo proveito fará, se com verdade e com justiça, o contrato fizer por longos anos, que lhe comete o rei dos lusitanos. Estrofe 60. Sobre isto, nos conselhos que tomava, achava muito contrários pareceres, que naqueles com quem se aconselhava, executou dinheiro seus poderes. O grande capitão chamar mandava, a quem chegado disse, se quiseres confessar-me a verdade limpa e nua, perdão alcançarás da culpa tua. Fala do Samorim ao Gama. Eu sou bem informado que a embaixada que de teu rei me deste que é fingida, porque nem tu tens rei, nem pátria amada, mas vagabundo vás passando a vida, que quem da espéria última alongada, rei ou senhor de insânia desmedida, há de vir cometer, com naus e frotas, tão incertas viagens e remotas. E se de grandes reinos poderosos o teu rei tem a régia majestade, que presentes me trazes valerosos, sinais de tua incógnita verdade. Com peças e dons altos, sumptuosos, se lia dos reis altos a amizade, que sinal nem penhor não é bastante as palavras de um vago navegante. Se porventura vindes desterrados, como já foram homens de alta sorte, em meu reino sereis agasalhados, que toda a terra é pátria para o forte. Ou se piratas sois ao mar usados, dizei-mo sem temor de infância ou morte, que por sustentar em toda a idade, tudo faz a vital necessidade. Isto assim dito, o Gama, que já tinha suspeitas das insídias que ordenava, o malumético ódio, de onde vinha aquilo que tão mal o rei cuidava, com uma alta confiança que convinha, com que seguro crédito alcançava, que Vênus a Cidália lhe influía, tais palavras do sábio peito abria. Se os antigos delitos que a malícia humana cometeu na prisquidade não causaram que o vaso da niquícia, açoute tão cruel da cristandade, viera por perpétua inimícia. Na geração de Adão com a falsidade, ó poderoso rei da torpe seita, não conceberás tu tão má suspeita. Mas porque nenhum grande bem se alcança, sem grandes opressões e em todo o feito, segue o tumor os passos da esperança, que em suor vive sempre de seu peito. Me mostras tu tão pouca confiança desta minha verdade sem respeito, das razões em contrário que acharias se não cresces a quem não crer devias. Porque, se eu de rapina só vivesse, um dívago ou da pátria desterrado, como crês que tão longe me viesse buscar assento incógnito e apartado? Porque esperanças ou porque interesse viria experimentando o mar irado, os antárticos frios e os ardores que sofrem do carneiro os moradores? Se com grandes presentes de alta estima o crédito me pedes do que digo, eu não vim mais que achar o estranho clima onde a natura pôs o teu reino antigo. Mas se a fortuna tanto me sublima que eu torna a minha pátria e reino amigo, então verás o dom soberbo e rico com que a minha tornada certifico. Se te parece inopinado feito que rei da última espéria a ti me mande, o coração sublime, o régio peito, nenhum caso possível tem por grande. Bem parece que o nobre e grá conceito do lusitano espírito demande maior crédito e fé de mais alteza que creia dele tanta fortaleza. Estrofe 70. Sabe que há muitos anos que os antigos reis nossos firmemente propuseram de vencer os trabalhos e perigos que sempre às grandes coisas se opuseram e, descobrindo os mares inimigos, do quieto descanso pretenderam de saber que fim tinham e onde estavam as derradeiras praias que lavavam. Conceito digno foi do ramo claro do venturoso rei que era o primeiro. O mar, por ir deitar do ninho caro, o morador de abílio derradeiro. Este, por sua indústria e engenho raro, no madeiro juntando outro madeiro, descobrir pôde a parte que faz clara de Argos, da Hidraluz, da Lebre e da Ara. Crescendo com os sucessos bons primeiros, no peito as ousadias descobriram, pouco e pouco, caminhos estrangeiros que uns, sucedendo aos outros, prosseguiram. De África, os moradores derradeiros, austrais, que nunca as sete flamas viram, foram vistos de nós, atrás deixando, quantos estão os trópicos queimando. Assim, com firme peito e com tamanho propósito, vencemos a fortuna, até que nós, no teu terreno estranho, viemos pôr a última coluna, rompendo a força do líquido estanho, de tempestade horrífica e importuna. A ti chegamos, de quem só queremos, sinal que ao nosso rei de ti levemos. Esta é a verdade, rei, que não faria por tão incerto bem tão fraco prémio, qual, não sendo isto assim, esperar podia, tão longo, tão fingido e vão proêmio. Mas antes descansar me deixaria, no nunca descansado e fero grêmio, da madre Tétis, qual pirata inico, dos trabalhos alheios feito rico. Assim que, ó rei, se minha grave verdade trens por qual é, sincera e não dobrada, a junta mal despacho brevidade, não me impeças o gosto da tornada. E, se ainda te parece falsidade, cuida bem na razão que está provada, que com claro juízo pode ver-se que fácil é a verdade de entender-se. Atento estava o rei na segurança com que provava o gama o que dizia, concebe dele certa confiança, crédito firme enquanto preferia. Pondera das palavras a abastança, julga na autoridade grão valia. Começa de julgar por enganados os que atuais corruptos mal julgados. Juntamente a cobiça do proveito, que espera do contrato lusitano, o faz obedecer e ter respeito com o capitão e não com o mauro engano. Enfim, ao gama manda que direito as naus se vá e, seguro de algum dano, possa a terra mandar qualquer fazenda que pela especiaria troque e venda. Que mande da fazenda, enfim, lhe manda que nos reinos gangéticos faleça se alguma traz idónea lá da banda donde a terra se acaba e o mar começa. Já da real presença venerada se parte o capitão para onde peça ao catual que dele tinha cargo embarcação que a sua está de largo. Embarcação que o leva às naus lhe pede, mas o mau regedor, que novos laços lhe maquinava, nada lhe concede, interpondo tardanças e embaraços. Com ele parte ao cais, porque o arrede, longe quanto puder dos régios passos, onde, sem que seu rei tenha notícia, faça o que lhe ensinar sua malícia. Estrofe 80. Lá bem longe lhe diz que daria embarcação bastante em que partisse, ou que para a luz crástina do dia futuro sua partida diferisse. Já com tantas tardanças entendia o gama que o gentio consentisse, na má atenção dos mouros, torpe e fera, o que dele até ali não entendera. Era este que atual um dos que estavam, corruptos pela malmetana gente, o principal por quem se governavam as cidades do Samorim potente. Dele somente os mouros esperavam, e feito a seus enganos torpemente, ele, que no conceito vil conspira, de suas esperanças não delira. O gama com instância lhe requer que o mande pôr nas naus e não lhe vai, e que assim lhe mandara lhe refere o nobre sucessor de Primal, porque razão lhe impede e lhe difere a fazenda trazer de Portugal, pois aquilo que os reis já têm mandado não pode ser por outrem derrogado. Pouco obedece o catual corrupto a tais palavras, antes revolvendo na fantasia algum subtil e astuto engano diabólico e estupendo, ou como banhar possa o ferro bruto no sangue aborrecido estava vendo, ou como as naus em fogo lhe abrasasse, porque nenhuma a pátria mais tornasse. Que nenhum torna a pátria só pretende o conselho infernal dos malmetanos, porque não saiba nunca onde se estende a terra eoa o rei dos lusitanos. Não parte o gama, enfim, que lhe o defende o regedor dos bárbaros profanos, nem sem licença sua ir se podia, que as almadias todas lhe tolhia. Aos brados o razões do capitão responde o idolatra que mandasse chegar à terra as naus que longo estão, porque melhor dali fosse e tornasse. Sinal é de inimigo e de ladrão que lá tão longe a frota se alargasse. Lhe diz, porque do certo e fido amigo é não temer do seu nenhum perigo. Nestas palavras o discreto gama enxerga bem que as naus deseja perto o catual, porque com ferro e flama lhes assalte por ódio descoberto. Em vários pensamentos se derrama, fantasiando está remédio certo, que dessa quanto mal se lhe ordenava, tudo temia, tudo enfim cuidava. Qual reflexo lume do polido, espelho de aço ou de cristal formoso, que, do raio solar sendo ferido, vai ferir noutra parte luminoso. E, sendo de ociosa mal movido, pela casa do moço curioso, anda pelas paredes é telhado, trêmulo aqui e ali e desossegado. Tal o vago juízo flutuava do gama preso quando lhe lembrara coelho, se por acaso o esperava na praia com os bateis como ordenara. Logo secretamente lhe mandava que se tornasse à frota que deixara, não fosse salteado dos enganos que esperava dos feros malmetanos. Tal há de ser quem quer, com o dom de Marte, imitar os ilustres e igualá-los, voar com o pensamento a toda a parte, adivinhar perigos e evitá-los, com militar engenho e subtil arte, entender os inimigos e enganá-los, crer tudo, enfim, que nunca louvarei o capitão que diga não cuidei. Estrofe 90. Insisto malabar em tê-lo preso, se não mandas chegar à terra armada. Ele constante e de ira nobre aceso, os ameaços seus não teme nada, que antes quer sobre si tomar o peso de quanto mal a viu malícia usada lhe andar armado que pôr em ventura a frota de seu rei que tem segura. Aquela noite esteve ali detido e parte do outro dia, quando ordena de se tornar ao rei, mas impedido foi da guarda que tinha, não pequena. Comete-lhe o gentio outro partido, temendo de seu rei castigo ou pena. Se sabe esta malícia a qual azinha, saberá se mais tempo ali detinha. Diz-lhe que mande vir toda a fazenda vendível que trazia para a terra, para que de vagar se troque e venda, que quem não quer comércio busca guerra. Posto que os maus propósitos entenda, o gama, que o danado peito encerra, consente, porque sabe por verdade que compra com a fazenda a liberdade. concertam-se que o negro mande dar embarcações idóneas com que venha, que os seus bateis não quer aventurar, onde lhes toma o inimigo ou lhos detenha. Partem as almadias a buscar mercadoria Espanha que convenha. Escreva a seu irmão que lhe mandasse a fazenda com que se resgatasse. Venha a fazenda à terra, aonde logo agasalhou o infame Catual. Com ela ficam Álvaro e Diogo, que a pudessem vender pelo que vale. Se mais que obrigação que o mando e rogo, no peito vil o prémio pode e vale. Bem mostra o gentio a quem o entenda, pois o Gama soltou pela fazenda. Por ela o solta, crendo que ele tinha pinhor bastante de onde recebesse, interesse maior do que ele lhe vinha, se o capitão mais tempo detivesse. Ele, vendo que já lhe não convinha tornar a terra porque não pudesse ser mais retido, sendo às naus chegado, nelas estar se deixa descansado. Nas naus estar se deixa vagaroso, até ver o que o tempo lhe descobre, que não se fia já do cobiçoso, regedor corrompido e pouco nobre. Veja agora o juízo curioso, quanto no rico assim como no pobre, pôde o vil interesse e sede inimiga do dinheiro que a tudo nos obriga. Apolidoro mata o petei Triício, só por ficar senhor do grande tesouro, e entra pelo fortíssimo edifício com a filha da Criso a chubadouro. Pode tanto a interpeia Ávaro Vício, que, a troco do metal luzente e louro, entrega aos inimigos a alta torre, do qual quase afogada em pago morre. Este rende munidas fortalezas, faz tredores e falsos amigos. Este a mais nobres faz fazer vilezas e entrega capitães aos inimigos. Este corrompe virginais purezas, sem temer de honra ou fama alguns perigos. Este deprava às vezes as ciências, os juízes chegando e as consciências. Este interpreta mais que sutilmente os textos, este faz e desfaz leis. Este causa os perjúrios entre a gente e mil vezes tiranos torna os reis. Até os que só a Deus onipotente se dedicam, mil vezes ouvireis que corrompe este encantador e irrude, mas não sem cor, contudo, de virtude. Fim do canto 8º.